Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast, A Cabeça do Objeto. E desta vez vamos falar de romantismo. Não, não vai ser chato não, vai ser bem legal. A gente vai ver como não é muito saudável o pensamento romântico, como isso é inserido na escola nos dias atuais e como deveria ser, segundo a nossa humilde opinião. Onde se insere o pensamento romântico na sociedade, na antiguidade? Não na antiguidade, antigamente, né? E hoje em dia. Então, eu sou Mauro Marcel e este é o podcast A Cabeça do Objeto. Vamos lá! Quando eu assistia às aulas sobre romantismo, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, eu ficava um tanto confuso com as professoras explicando o movimento literário do senhor José de Alencar, o Mr. Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias e outros tantos escritores, poetas, artistas que ajudaram a compor um cenário marcante da história da escrita nacional. Mas vamos com calma. Concordo com tudo isso. Estes escritores ajudaram mesmo a compor o cenário da escrita nacional. Mas a abordagem, esta sim, estava um pouco equivocada por parte das minhas professoras. Lembro-me delas apaixonadas, cantando de cor os poemas de Álvaro de Azevedo, morrendo por amor, e achava tudo aquilo muito ridículo. Fui fundo na leitura desses autores todos e nem precisei tanto. No próprio livro Lira dos 20 Anos, de Azevedo, em sua segunda parte, o próprio poeta satiriza seu comportamento excessivamente, como direi, romântico. No poema É Ela, É Ela, É Ela, por exemplo, ele satiriza seu próprio comportamento exageradamente romântico. Vale a pena dar uma lida. E como é que é esse comportamento? Pois bem, você é romântico? Romântica? Gostaria de alguém assim ao seu lado? Imagine uma pessoa que morre por você, vive por você, manda flores a todo momento, poemas, doces, coraçõezinhos. Este ser te telefona diuturnamente e no meio da manhã você escuta um carro de som gritando seu nome.
Sônia! Saia! Saia, Sônia!
Ao fundo, tocando Celine Dion, no último volume, acordando os vizinhos, sem você saber onde pôr a cara. Aí termina. Não tem mais relacionamento. Mas o seu namorado ou namorada, romântico ou romântica, não entende. Morreria por você, mataria por você. Se não é para ficar com ele, então não ficará com mais ninguém. Muito perigoso, porque na vida real isso acontece. Pessoas românticas matam, pessoas românticas morrem e não sei qual a informação que você tem a respeito, mas isso tem um nome, chama-se crime passional.
Bye.
O romantismo é basicamente a estética da paixão. Paixão pela pátria, por si, pela pessoa amada, por uma causa. A própria palavra paixão tem uma origem pouco afeita ao amor. O romantismo não tem muito a ver com coraçõezinhos e beijo na boca. Na verdade, o romântico não se interessa muito por beijos. Mas estou sendo um pouco didático aqui. Deixa eu ser mais claro para vocês. Pesquisando a palavra paixão, se percebe que sua origem vem da palavra grega pathos, P-A-T-H-O-S, que deu origem à palavra paixão, mas também à patologia, isto é, enfermidade, doença. Estar apaixonado é estar, de certa forma, doente. E você sabe disso no período pascual. No período pascual, usa-se o termo paixão de Cristo para se referir ao martírio infligido a Jesus. Conclui-se que estar apaixonado é estar em estado de sofrimento. Estar apaixonado é estar doente. Você conhece alguém que ao terminar um relacionamento parou de comer, deixou a barba crescer, parou de tomar banho, não queria falar com ninguém, se isolou no quarto debaixo das cobertas? Gripe? Não. O romântico é o apaixonado nesse sentido, pois algo fora do normal acontece na cabeça de alguém que diz morrer e de fato morre. Como nos livros, e cito o maravilhoso Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, ou Lucíola, do já citado Alencar. A paixão que leva à morte. Nesses enredos, o que se exalta é um comportamento nada saudável. Note bem, o romântico não tem interesse na amada em questão. O que lhe interessa é o próprio sentimento. Daí a professora do segundo grau me ensinando que o romântico é um egocêntrico. Este comportamento tem mais a ver com o prazer que se extrai da dor que da afeição que se tem à pessoa amada. Então, o desejo por amores impossíveis. A mulher casada, a prostituta, uma promessa feita no leito de morte de alguém, uma viagem, uma guerra, tudo o que impede o amor de acontecer, em suma. Imagine uma linha reta separando o ser amado da pessoa que a ama. O nome dessa linha é romantismo. E neste espaço, tudo o que coberta sofrimento, dor, autoflagelos, suicídio, tragédia. Neste interim, o casamento é, na realidade, o fim da fantasia. O beijo na boca, o fim do sofrimento. O happy ending, o casal pulando juntos no abismo. Nada saudável. Muita gente inteligente traça diversos caminhos de origem para o romantismo, o movimento romântico. Eu prefiro pensar que ele é uma resposta humana, demasiado humana, ao processo de mecanização e industrialização da mão de obra. Vou tentar ser mais claro. Não havia como um jovem do século XVI pensar em sofrimento amoroso, pois estava buscando água no poço para regar as plantações, muito ocupado em não morrer de fome. Quando o descendente deste jovem, 3 séculos depois, foi desobrigado disso por seu pai, que o enviou à escola para assumir o controle da fábrica que lhe possibilitava passar horas e horas no ócio, em frente às prateleiras da biblioteca, tendo contato com escritores, sonhos, desejos e mais ócio. Sim, na minha opinião, a vagabundagem deu origem ao romantismo. E olha, não há mal nenhum nisso. A mocinha em casa, analfabeta séculos antes, agora poderia ler. E para não ter contato com o jornal direcionado aos homens, tinham uma folha apenas para elas. O folhetim, avô das novelas mexicanas e globais. A palavra romantismo vem de romance, o gênero textual que se popularizou nesse período. Portanto, não é redundante dizer romance romântico, pois há romances realistas, naturalistas, modernistas, regionalistas.
Sabia esses dias e horas de sentada. E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora vivo, passa eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Pra fora a vida passa e eu vou aqui.
Havia a necessidade de um texto menos prolixo, acessível. A linguagem romântica é coloquial, quase informal, aberta aos não iniciados, mesmo cheia de vocativos, pontos de exclamações, poemas para serem declamados em alto som, recitados à noite aos pés do túmulo da mulher amada, no leito de morte de um moribundo, quase morto de paixão. O romantismo, para alguns estudiosos da filosofia, é a fundação do indivíduo, quando o homem se interessa mais por ele que pelo mundo que o cerca. Mais ou menos isso. Tendo a concordar, no romantismo, os livros passam a ter trajetórias mais pessoais que a das grandes histórias da antiguidade. Não é mais a história do Vasco da Gama cruzando o Cabo das Tormentas, mas a de Simão, que se apaixona por Teresa ao primeiro olhar. Não mais Dante sendo levado ao inferno guiado por Virgílio, mas o inferno pessoal de Jorge e Carolina, hein? A viuvinha. Infernos pessoais que abundam ainda no horário nobre dos diversos canais da TV aberta no Brasil, em telonas de cinema, revistas em quadrinhos. Chegando a este ponto, é necessário separar duas ideias bem distintas. De um lado, o comportamento romântico, sinônimo de superficialidade, egocentrismo, paixão doentia. E do outro, o ideário romântico dos personagens. Um homem que, note bem, está abaixo dos deuses, mas acima dos homens comuns. Tem uma ética elevada, uma moral elevada, ele é pregador do bem e fiel à mulher amada. Pois uma coisa é Berta, a protagonista, a personagem feminina do livro Tio, do Alencar. Outra, muito diferente, são as mulheres reais, alvos do comportamento passional. O homem romântico da vida real é impulsivo, apaixonado, egocêntrico. Pensa em seus sentimentos mais do que na mulher amada, como já dito aqui. Se preocupa mais com a paixão que com o objeto de seu afeto. Tanto que ao conseguir essa conquista, perde interesse. O romântico deseja o sofrimento.
Este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho, talvez. Foi um sonho, em que paz tão serena a dormir. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos, que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. Que fez ela? Eu que fiz, não sei, mas nessa hora a viver comecei.
Sofrer por amor é sinônimo de uma vida plena para o homem do romantismo. O que minhas professoras viam com muito bons olhos, eu não consigo entender com a mesma simpatia. Já a mulher do romantismo tem de ser impalpável, longe, distante, quase morta. Quanto mais perdido o sentimento, mais ardoroso o amor.
Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo.
Quase um cadáver. Na verdade, o ideal seria que a mulher morresse de fato. Assim, o sofrimento seria sem fim. O amor impossibilitado completamente e o desejo por dor seria atendido na mente doentia do romântico. Algumas informações sobre esses poetas causam espanto. Alguns dormiam em caixões, frequentavam cemitérios, saíam no meio da noite fria, enrolados em lençóis molhados com o objetivo de contrair tuberculose. Mais dor, mais satisfação dos sentidos. Alguns personagens claramente românticos, vampiros, o Conde Drácula, lobisomens, zumbis, corcundas, o de Notre Dame de Paris, monstros, o de Frankenstein. Fagundes Varela, poeta brasileiro deste período, chegou bêbado em casa e dormiu sobre seu filho recém-nascido, matando-o, o que lhe rendeu muito remorso, sofrimento e um lindo poema chamado Cântico do Calvário. Álvares de Azevedo morreu tuberculoso aos 20 anos de idade. Castro Alves também morreu com um acidente de caça, dando um tiro no próprio pé. Todos esses mortos jovens quase me lembram os roqueiros. Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Sid Vicious, Janis Joplin, Cazuza, Renato Russo, Amy Winehouse. Tá, Amy não tão roqueira assim, e outros tantos. Brian Johnson. Já a construção dos personagens dos romances românticos são variações do mesmo tema. Homem e mulher apaixonados e algo que os impede de realizar seu amor. Ao fim, casamento ou morte. O homem sempre o herói que luta para levar seu amor à mocinha indefesa, que o espera passivamente, às vezes um pouco menos passiva, mas sempre esperando seu amado com a boa nova do casamento ou com as ilusões destruídas, depressiva até o suicídio. Morrendo de amor, romanticamente. Esta mesma estrutura se percebe ainda hoje no cinema em filmes de heróis com superpoderes, mais poderosos que os homens comuns, menos poderosos que os deuses. O Peter Parker, com olhos desde a infância para sua Mary Jane, o Clark Kent e a Lois Lane, e apenas ela, sem nunca olhar para o lado, sem nenhum conflito moral, o herói romântico sabe o que quer, tanto o Guarani e o Birajara, quanto Flash Gordon e Bruce Wayne. Também uma outra característica romântica muito interessante é o fato de o espaço refletir uma narrativa, os sentimentos interiores de um personagem. Como naquela cena de A Branca de Neve e os Sete Anões, em que a mocinha começa a cantar com os pássaros e todo o cenário se ilumina, harmonizando sua felicidade de ar bucólico. Ao morder a maçã, o fundo escuro, sombras, a tristeza se aproxima, morte, luto, beijo na boca, suspense, luzes, justiça feita à mocinha, final feliz, com a tela iluminada. Nas cenas finais dos filmes do Homem-Aranha, os da primeira trilogia em que o herói tem que resgatar a mocinha sempre à noite, muita tensão, isto é, o cenário externo ajuda a compor o quadro de sentimentos e dor que passam os personagens. A segunda metade do filme Titanic, por exemplo. Na primeira, toda iluminada, refletindo a esperança em cruzar o oceano e chegar ao novo mundo. Quando há um naufrágio, frio, noite, morte. O romantismo é diverso do mundo. O romantismo é diverso no mundo. Há um jeito alemão de ser romântico, com Fausto entregando sua alma ao demônio Mefistófeles em troca do amor de sua vida, Werther e sua propensão ao suicídio, um modo francês hugoano de fazer romantismo, lutando por igualdade, liberdade e fraternidade em livros como Os Miseráveis, e no Brasil, dividido didaticamente em três fases: nacionalista, ultrarromântica e condoreira. Imagina o Galvão Bueno narrando os gols da seleção brasileira. Mesmo levando de 7 a 1 da Alemanha, a culpa nunca é do Brasil, que é um país perfeito. Nos poemas da fase nacionalista, o que existe é uma exaltação sem par dos elementos nacionais, ou assim percebidos. Os índios, a natureza, a própria malandragem brasileira. Vide Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Isso se explica pela proximidade do romantismo com o processo de afirmação da independência do Brasil. O maior expoente foi o talentoso poeta Gonçalves Dias, com o famosíssimo e popular Canção do Exílio, que de tão ufanista chega a ser citado em nosso hino nacional. Nesse famoso poema, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu peito mais amores. O ultrarromantismo é a segunda fase do romantismo brasileiro. É o estereótipo do romântico. O movimento das paixões agindo de forma absurda, direcionado a um objeto feminino, impossível de ser alcançado. Eu digo objeto desta forma mesmo. Além do óbvio exagero no uso de bebidas alcoólicas, drogas, Também a busca de automutilação, não apenas metafórica. O maior expoente brasileiro desse período é o Álvares de Azevedo, autor de dois livros, um de poesia, A Lira dos 20 Anos, e outro de contos. Nesse livro de contos, chamado Noite na Taverna, há cenas esplendorosamente românticas com assassinato e, pasmem, necrofilia. Exclui totalmente do imaginário de senso comum que percebe o romantismo como uma estética ligada a coisas bonitas e belas. Um exemplo tem o poema do Álvares de Azevedo chamado Lembranças de Morrer. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto, o poente caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo incessante a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos, que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras, que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. A terceira fase do romantismo é conhecida como a fase condoreira ou fase social. Ela é inspirada em Victor Hugo, escritor francês, autor de Os Miseráveis. Os poetas desta fase se preocupam com os problemas sociais do mundo. Problemas estes que sempre abundaram no Brasil. O maior problema social do período era, obviamente, a escravidão. Mas, ainda assim, o caráter romântico se apresenta. Por exemplo, quando o autor Castro Alves põe sua crítica num momento histórico muito anterior ao seu período. Como descrever uma cena do navio negreiro em um momento em que não havia mais este tipo de tráfico no Brasil. A crítica dele seria mais real e incisiva se retratasse uma senzala criticando a sociedade construída a partir de tal premissa. Ele não fez assim. Era um romântico, portanto, desassociado da realidade. Ainda nesta fase, há poemas de amor, e esse amor acontece de uma maneira realizada. Não existe mais afastamento amoroso, se aproximando de um realismo. O sofrimento, neste caso, acontece pela ausência da pessoa amada, depois de a ter possuído. Como num lindo poema do Castro Alves, Boa Noite. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, mas não me aperte assim contra teu seio. Neste trecho, obviamente, eles já tiveram alguma coisa, o contrário do estereótipo do romântico de outros momentos. Também os famosos poemas de Castro Alves, Navio Negreiro, Os Escravos. No trecho do Navio Negreiro, ele cita, ele descreve assim o navio. Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangues a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Erriça a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dodas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Preso nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da roda fantástica a serpente faz doudas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. You like Por que estudar o romantismo, então? No dia 13 de outubro de 2008, um rejeitado Lindenberg invadiu a casa de sua ex-namorada Eloá Cristina, fazendo-a refém junto com seus amigos, que haviam se reunido para um trabalho escolar. O sequestro durou vários dias e terminou com a morte da moça. Se você voltar ao início deste programa e notar a explicação sobre o comportamento romântico, verá que o sequestrador segue todo o modus operandi romântico, e o fim trágico foi devido ao comportamento também romântico da polícia, família e mídia. Pesquise no Wikipedia sobre a tragédia e veja como uma solução mais racional vai ficando cada vez mais distante à medida que todos os envolvidos vão se deixando levar por seus sentimentos. Ao absurdo de autorizarem uma das reféns que havia sido libertada pelo sequestrador a retornar ao cativeiro. Tudo sob os refletores dos canais de TV, internet e segurança pública. Todas as pessoas precisam de alguma forma de afeto. O amor romântico é apenas uma das faces em que ele se apresenta. Estudos apontam que a paixão é uma espécie de vírus que invade o corpo humano e tem um prazo de validade pré-estabelecido em no máximo 3 anos. Uma visão um pouco fria a respeito dos sentimentos. Vinícius de Moraes, grande poeta brasileiro, casou-se 8 vezes. Dizia querer viver eternamente apaixonado. Um caso quase patológico, assim como o do cantor Fábio Júnior e da dançarina Gretchen. O que estou querendo dizer é que não se pode tomar decisões definitivas na vida tendo como ponto de partida um sentimento que embaça nosso raciocínio e que se transforma com o tempo. Não se pode basear o casamento em paixão, não é saudável. Assim como não é saudável querer controlar a vida da pessoa com quem se está relacionando ou aceitar se controlar. Cada ser humano tem seus desejos e aspirações, independentes do parceiro ou parceira. Ciúmes, desejos, sexo, sonhos e tudo que faz parte de uma relação deve ser vivido intensamente, mas não pode ofuscar o brilho de cada ser, ou impedindo de cumprir de forma plena sua jornada humana. Estudar o romantismo deve ser como uma oportunidade para professores e alunos discutirem o modo como se estruturam os relacionamentos no mundo contemporâneo, debatendo o papel da mulher e o do homem na sociedade. Assim como os relacionamentos abusivos, compromissos prematuros, tribos urbanas nocivas, vícios, comportamentos românticos repetitivos na sociedade contemporânea que mostra uma tendência em querer acreditar em fantasias, própria de uma época de pessoas que se fantasiam de Naruto, sonham ser astronautas e nunca leem um livro até o fim. Mas acreditam que tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar. Porém, não conectam seus fracassos às suas ações ou inações. No mais, fora da escola, o movimento romântico deve ser compreendido como o desejo do ser humano pelo impossível. A eterna busca demasiado humana da felicidade e uma janela aberta para o sol entrar, iluminando o fundo do nosso coração. Ou quem sabe, muita inspiração para alguns apaixonados beijos na boca. Thank you. E este foi mais um programa A Cabeça do Objeto. Divulgue este podcast para seus amigos, professores, colegas de escola, interessados em arte, literatura. Hoje ouvimos ao longo do programa como música de fundo ou como músicas que incidem aqui na nossa programação, Exagerado do Cazuza, Black da Amy Winehouse, Mudança de Comportamento do Ira, Audioslave Like a Stone do Biquíni Cavadão, Tédio, A Fright with Strangers do Iron Maiden. Também tivemos Paulo Autran, saudoso Paulo Autran, narrando o poema de Álvares de Azevedo, Pálida a Luz da Lâmpada Sombria. Coisas do Coração, de Raul Seixas. November Rain, do Guns N' Roses. Francisco Alves, com Aquarela do Brasil. Desordem, do Titãs. O Rapa, com Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. Who Wants to Live Forever, do Queen. E aí, ao fundo, ó. Queen e David Bowie. Under Pressure. Com a locução, produção, roteiro e realização minha, Mauro Marcel. Se você quiser entrar em contato comigo, vá lá no Twitter, @MauroMarcel. E sim, vá no e-mail, eu também uso e-mail, sim, eu sou antigo. MauroMarcel@gmail.com. Também, se você estiver interessado, você entra no site, no blog, na realidade, no blogspot, mauromarcel.blogspot, e você encontra links para os demais programas e toda a audiodescrição, toda a descrição desse texto que eu acabei de ler agora há pouco. Às vezes você quer acompanhar, quer tirar uma cópia para o seu aluno aí na escola, fique à vontade. Quer discordar também? Também fique à vontade. Tá ok? Aceito críticas, mas seja educado, eu sou legal. Então, aqui fica, o programa A Cabeça do Objeto, o especial sobre romantismo. Então é isso. Abraços, tchau!